Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Oi, oi, gente, boa noite, muito boa noite, Rio de Janeiro, Brasil, mundo, boa noite para você, onde quer que você esteja nos acompanhando ao vivo pelas ondas do rádio, aqui na sua Rádio Bandeirantes AM e também pelas ondas da internet na nossa rádio web brasildefato.com.br. Mas se você não está ouvindo a gente ao vivo, você está escutando uma das reprises ao longo da programação da Bandeirantes, ou se escolheu um outro horário para ouvir o nosso programa na íntegra no site do Brasil de Fato, então, para você, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário. E aí, você já tem anotado o nosso telefone para participação? Porque tão bom quanto contar com a sua audiência é contar com a sua participação. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de voz, um comentário, sugestão, pergunta, crítica, elogio, seu alô. Se não anotou o número, anota aí. 99373-4327.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Ação de desocupação de prédio no centro de Niterói deixa centenas de famílias desabrigadas. Movimento por moradia popular se reúne no Rio para discutir sobre ataques às políticas nacionais de habitação. Cresce no Brasil o número de mortes provocadas por armas de fogo, segundo o Atlas da Violência 2019. Pesquisa aponta que caminhoneiros estão dispostos a aderir greve geral do próximo dia 14. Jovens da região metropolitana do Rio promovem grande intervenção poética na Praça Mauá. E hoje é dia de falar sobre cinema e esportes nos quadros Cinema de Fato e Papo Esportivo. Daqui a pouquinho.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Em Niterói, moradores do edifício Amaral Peixoto, no centro da cidade, foram retirados de suas moradias por agentes do Estado e da Prefeitura na manhã de hoje. Uma equipe com cerca de 150 agentes de segurança, entre policiais militares, civis, guardas municipais e bombeiros, foi mobilizada para a desocupação. O edifício, conhecido como Prédio da Caixa, por ter no térreo uma agência da Caixa Econômica Federal, tinha cerca de 1.300 moradores, entre proprietários e ocupantes, que foram retirados pelas forças policiais, junto com seus móveis e pertences. A ação se deu após uma decisão da 7ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a desocupação do local em 10 dias por conta de problemas na rede elétrica. Tereza Cristina Alves, de 65 anos e moradora do prédio há 7 anos, contou à nossa repórter Jaqueline Deister sobre o processo de desocupação.
Eu não vou sair, eu comprei, paguei e vou sair. Eu sempre fui militante, sempre enfrentei a vida, vim para a cidade com 14 anos, estou acostumada a tirar plantão de 72 horas, eu tirei já de 24 horas aqui, enfrentando pela fé. E não vamos perder o que é nosso, eu comprei com o suor do meu rosto, eu não ganhei nada, eu estou aqui porque eu comprei. Agora eles querem o prédio, porque isso aqui é uma mina de dinheiro, são gente que quer continuar com a bagunça, não quer pobre na cidade, acha que pobre não tem que morar na cidade, isso não existe isso, onde está o direito humano?
E Lorena Borges Gaia, estudante universitária e síndica do prédio, também falou sobre a desocupação e sobre suas perspectivas para os próximos dias.
Eita, operação, uma covardia, né? Fizeram uma operação de guerra aqui para tirar idosos, crianças, pessoas doentes de um edifício onde elas moraram a vida inteira, né? O pessoal está morrendo de medo. Está morrendo de medo, estão saindo sem ter nem aluguel social. Só 85 aluguéis sociais foram deferidos. Parece que o objetivo de Niterói mesmo é desocupar e desapropriar o prédio, né? Porque não há necessidade de retirar os móveis quando o objetivo é só reformar o prédio. Eu não sei para onde eu vou, mas eu vou ocupar a prefeitura que tinha obrigação de realocar a gente, então eu vou entrar na prefeitura e vou morar lá até eles decidirem para onde eu vou, né?
De acordo com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores que acompanha o caso, há denúncias de que pessoas que não moram no edifício começaram a receber o benefício assistencial pago pela Prefeitura de Niterói. O vereador Renatinho, do PSOL, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara de Vereadores, também conversou com o Brasil de Fato.
Isso é muito triste. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos e eu me coloco no lugar de cada um que está passando a sua humilhação. Estou arrasado com isso. E criança, gente grávida, tem deficiente, cadeirante. Sinceramente, o promotor de justiça, doutor Luciano, que é autor da ação, tomou uma decisão da minha avaliação, eu fiquei meio decepcionado. Olha, a todo momento nós estamos visitando a promotoria, juíza, juiz, para passar para eles o que está acontecendo. Isso é muito injusto. Se tem coisa errada aqui dentro, qualquer lugar tem, faça uma filtragem. Faça uma filtragem e não agir dessa forma.
Segundo informações do jornal Fluminense, a Prefeitura de Niterói teria dito que 160 famílias do edifício Amaral Peixoto foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social e 102 estão aptas a receber o benefício de R$ 782,62 por um período de 12 meses. A prefeitura teria informado ainda que as famílias que não foram contempladas estão com pendências na documentação que as impedem de receber o benefício.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
E já que estamos falando sobre direito à moradia, hoje a União Nacional por Moradia Popular realizou uma reunião aqui no Rio de Janeiro para debater temas como as mudanças no Plano Nacional de Habitação, a criminalização das ocupações, os cortes no orçamento da moradia e a proposta de emenda constitucional número 80 de 2019. Caso seja aprovada, a PEC 80/2019, proposta pelo senador Flávio Bolsonaro, do PSL, pode fragilizar o cumprimento do princípio da função social da propriedade, dificultar a expropriação de proprietários descumpridores da lei e retirar a competência do Poder Executivo de desapropriar de forma autônoma. Para entender mais sobre esses temas, nós vamos conversar agora com Felipe Nin. Ele é coordenador estadual da União Nacional por Moradia Popular no Rio de Janeiro. Muito boa noite, Felipe Nin.
Boa noite.
Obrigada prazer pela sua aí, participação. Sim, para a gente também é uma satisfação poder contar com você aqui no Brasil de Fato para trazer um pouco mais de informações a esse respeito. E eu vou começar te pedindo para falar sobre o trabalho desenvolvido pela União Nacional de Moradia Popular.
Então, a União Nacional por Moradia Popular, ela é um movimento de luta por moradia que já tem mais de 30 anos, né? Atua em mais de 20 estados no Brasil, e que chegou ao Rio de Janeiro em 1994, mais ou menos. Ela atua na organização de cooperativas de habitação popular inspiradas nas cooperativas uruguaias, né, onde você organiza as próprias comunidades para, através de um processo de autogestão, produzir as moradias como uma alternativa aos conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado ou ao próprio mercado imobiliário, né?
Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essa PEC 80/2019, de autoria de Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro. Por que ela pode ser considerada um ataque à função social da propriedade? O que isso significa na prática, Felipe Nin?
Olha, o conceito, né, de função social da propriedade, ele está na Constituição, né, e ele foi resultado de uma ampla mobilização, né, desse período, para que a gente pudesse ter mecanismos de justiça dentro da cidade para que evitar situações como essa, dessa desocupação desse prédio, né?
Então, da desocupação que acabou de acontecer em Niterói.
Exatamente. Né? Então, a cidade tem inúmeros edifícios abandonados que não cumprem sua função social, e o objetivo desse conceito era que o Estado, a Prefeitura, pudesse desapropriar esses imóveis, e esses imóveis são vazios, e destinar eles à política de moradia.
Quer dizer, se a gente pensar de uma maneira bastante simplista, é uma matemática que a conta bate, né? Quer dizer, são inúmeros prédios que não cumprem a sua função social. Por outro lado, existe um déficit muito grande de moradia popular. E aí, se coloca esses prédios para cumprirem a sua função social, esse déficit vai cair consideravelmente, né?
Exatamente. É aquela famosa frase, tem mais gente sem casa do que casa sem gente. Então, assim, a gente precisa... A função social da propriedade, é bom que se diga, que ela sempre houve uma dificuldade de fazer ela ser exercida, né? Em geral, o judiciário, ele é patrimonialista e ele defende o direito de propriedade. Mas ela era um mecanismo de conseguir mudar um pouco isso, né? Com essa mudança proposta pelo Flávio Bolsonaro, ele chega a falar que a propriedade é sagrada, né? Então, é um absurdo a gente ver essa situação da ocupação em Niterói, onde as pessoas estão sendo colocadas na rua, onde o poder público, né, coloca as pessoas na rua, ao invés de garantir alguma medida né, de encaminhamento para essas famílias que precisam de moradia, não tem para onde ir. Essa questão do aluguel social, por exemplo, a gente tem na cidade do Rio de Janeiro mais de 20 mil famílias que hoje recebem aluguel social, né? Isso não é política de moradia. Não é política de moradia.
Não é política de moradia porque não resolve o problema, não é política de moradia porque a gente estava acompanhando aqui a reportagem da repórter Jaqueline Dicer do Brasil de Fato do Rio de Janeiro, e aí fala desse benefício de R$782,69 por família.
Pois é, e a gente sabe que assim, esse é um valor que dificilmente a pessoa vai conseguir alugar uma casa digna, né? Ela vai, na verdade, alugar a casa na favela ou em outras ocupações irregulares. Isso vai agravar o problema. Na verdade, essa política do aluguel social, ela só faz essa roda girar no sentido contrário da resolução do problema, né? E a gente poderia fazer um cadastramento dessas famílias, organizar as famílias para fazer a reforma desses prédios, né? No caso, quem aplica a política de moradia no Brasil é a Caixa Econômica, então esse é um imóvel que pertence à Caixa Econômica, então ele facilmente poderia ser integrado a uma política de moradia. E, né, a perspectiva da União de Moradia Popular é fazer essa produção através da autogestão, o que significa fazer sem fins lucrativos, né? Fazer com as próprias famílias sendo participantes do processo, tendo poder de decisão na escolha dos materiais, na escolha sobre o próprio projeto, e assim, a gente tem vários exemplos muito bem sucedidos.
E aí você começou falando do Uruguai, por exemplo, né?
Pois é, o Uruguai aplica esse tipo de política de moradia há mais de 50 anos, né? Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem um exemplo muito bom, que é a da ocupação Manuel Congo, que fica ali na Cinelândia. Né? São, se não me engano, são mais de 40 famílias, um imóvel que era do INSS e que foi reformado pelo Minha Casa Minha Vida Entidades, que é essa modalidade do Minha Casa Minha Vida que atendia através da autogestão. E hoje o prédio está todo reformado, as famílias estão morando lá dignamente e o prédio está em ótimas condições.
E as famílias também, né? A gente espera.
E as famílias também, exatamente.
Porque é o direito à moradia, né?
Exatamente.
Bom, aqui em relação no Rio de Janeiro, existe alguma particularidade em relação aos outros estados no que diz respeito a essa luta por moradia?
Olha, o Rio de Janeiro, ele infelizmente produziu muito pouco moradias através do processo de autogestão, né? São Paulo tem uma experiência enorme, assim, são milhares de moradias produzidas através desse processo, né? Inclusive prédios onde haviam ocupações e que foram requalificados e tal. Aqui no Rio a gente tem um problema que é essa questão da terra, né, que ela é de difícil acesso, né, e uma atuação, né, de poderes locais, seja tráfico, seja milícia, que dificultam qualquer tipo de organização local, né. É, mas assim, a gente tem projetos que estão parados hoje, né, é, por conta de uma opção do Estado, né. A União de Moradia Popular, ela tem seis projetos na região metropolitana do Rio. Um deles é a ocupação Vítor Gianotti, que está no Morro do Quinto.
Eu vou ter que te pedir para falar um pouquinho mais alto. Tem seis projetos e a sua voz foi embora.
Tem seis projetos e um deles, em especial, é uma ocupação que fica na região portuária, no Morro do Pinto, né? A ocupação Vítor Gianotti. Essa ocupação ela foi feita em janeiro de 2016, né? São 28 famílias que hoje estão no prédio, e a gente houve um edital, depois de uma longa negociação com a Caixa Econômica, com o Ministério da Cidade. É um prédio que está há mais de 20 anos abandonado, né? Que desde 2006 o INSS cedeu esse prédio para a política de moradia, e nada foi feito, né? Então, os movimentos, a União, a CMP e o MLB ocuparam o prédio em janeiro de 2016, e desde então a gente está em negociação com a Caixa, com o antigo Ministério das Cidades, para fazer a requalificação do prédio para 28 famílias. Né? No momento, esse projeto era para ter sido contratado agora em março, mas a Caixa, por uma decisão do Ministério, resolveu interromper o processo, e a gente ainda não tem garantias de que haverá essa contratação desse projeto, né? E é um processo que poderia ter sido feito nessa ocupação de Niterói e em várias outras ocupações pela cidade. Assim, é muito triste ver a omissão do Estado em dar algum atendimento através de uma política de moradia que realmente garanta a essas pessoas o direito à moradia, né? Porque o aluguel social, ele não resolve o problema, né?
Como a gente já viu aqui, por inúmeros fatores, né? Felipe Ninho, eu só tenho a agradecer a sua participação, dizer que a gente vai seguir acompanhando esse debate sobre o direito à moradia. O Felipe Ninho é coordenador estadual da União Nacional por Moradia Popular do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Uma boa noite para você.
Boa noite. Eu que agradeço. Um grande abraço.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
A possibilidade de privatização dos serviços de saneamento no Brasil cresceu após a aprovação do PL 3261/2019 na última quinta-feira no Senado. Especialistas no setor acreditam que a medida vai gerar maior precariedade em serviços como abastecimento de água, limpeza urbana e tratamento de esgoto. Vamos às informações na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Ruth Pina.
O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira, 6 de junho, após uma tramitação relâmpago, o projeto de lei que reedita trecho do marco legal do saneamento básico e viabiliza a privatização dos serviços nessa área. A proposta será avaliada agora pela Câmara dos Deputados. O processo ocorreu por votação simbólica, modelo que não registra individualmente os votos. Nela, os parlamentares discordantes fazem apenas gestos com as mãos para demarcar oposição à pauta. Dos 81 senadores da Casa, 63 estavam presentes na sessão e apenas 7 se manifestaram contra o projeto de lei. O encaminhamento da votação foi marcado por críticas à tramitação do projeto, que se deu aos atropelos. De autoria do senador Tasso Gereissati, do PSDB, a proposta foi apresentada na noite da última segunda-feira, 3 de junho, logo após o enterro da medida provisória, que caducou por falta de acordo com diferentes governadores, especialmente os das regiões Norte e Nordeste. Para os opositores da medida, ao permitir o avanço dos contratos de concessão, o projeto tende a levar o país a uma situação de maior precariedade na oferta dos serviços de saneamento, que incluem abastecimento de água, limpeza urbana, tratamento de esgoto, entre outros. O dirigente Anderson Guaí, do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São Paulo, pontua que, ainda que concorra às licitações, as estatais têm chances menores na concorrência por conta das características dessas empresas.
Nenhuma estatal consegue ganhar a licitação, praticamente nenhuma, porque os custos são mais elevados mesmo. Porque tem mais qualidade, tem mais programas de investimento, os trabalhadores têm mais direitos, etc.
O sindicalista acrescenta que o modelo privatista de saneamento tende a privilegiar a oferta de serviços nos grandes centros urbanos. Pelo fato de as cidades com essas características serem mais populosas, elas são consideradas mais lucrativas para a atuação das empresas, que acabam prejudicando o atendimento às populações que moram em áreas menores e distantes dos grandes municípios. Paulo Paim é um dos que criticam a pressa dos demais senadores para acelerar a proposta. Ele disse não ter tido tempo para submeter o texto a uma avaliação técnica.
O projeto, ele na verdade vai na linha de privatizar toda a questão do saneamento, enfim, e preocupa a nós todos isso, né? Mas precisava aprofundar mais o debate. Chegou na corrida, do dia para a noite, eu não tive tempo de discutir, essa é a minha indignação.
Em resposta às críticas, Alcolumbre afirmou ter conversado com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para garantir que o texto retorne ao Senado para um novo debate. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Utipi.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Acontece amanhã na Praça Mauá, no centro do Rio, a primeira edição da grande intervenção poética da rede Slams Rio. O evento reúne jovens poetas de diversas áreas da região metropolitana do Rio e serve como etapa de seleção para o Slam BR, o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada. Para saber sobre o encontro e conhecer um pouco mais sobre a cultura dos slams, nós vamos conversar agora com Letícia Brito, que é poeta, fundadora do Slam das Minas Rio e uma das organizadoras do Slam Rio. Muito boa noite, Letícia.
Boa noite, Denise.
Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui. E para quem não conhece, explica para a gente o que são os slams e como é que eles começaram aqui no Rio.
Certo. O slam é uma batalha de poesia que tem algumas regrinhas, que você precisa ter um poema autoral de até 3 minutos, sem acompanhamento musical e sem uso de adereço.
E como é que começou essa cultura aqui no Rio de Janeiro?
Então, surgiu em 2013 com o Slam Tagarela, mas antes disso ele surgiu em São Paulo, né? Em 2008, o Zona Autônoma da Palavra, que é o Zap Slam, ele nasceu, foi o primeiro slam do Brasil, né? Mas o slam vem de Chicago, na década de 80. Então é uma cultura que acontece no mundo todo, todos os países disputam esse campeonato.
Bom, mas obviamente aqui no Rio tem características próprias, né? Quem são os participantes dos slams aqui no Rio, Letícia?
Então, aqui no Rio a gente tem em torno de 20 slams funcionando regularmente, né? Cada slam tem sua característica, né? O Slam das Minas, que eu organizo, ele tem um foco na população de mulheres e LGBTs, né? Mas os outros slams, existe o slam negritude, por exemplo, que só falam pessoas pretas, e existem outros slams com outras características. O slam laje, por exemplo, acontece no Morro do Alemão, o slam maré cheia acontece no complexo da Maré. Então, cada slam tem uma característica própria.
Pois é, aí você falou das mulheres, LGBTs, negritude, favela. Qual é a importância dos slams para a formação social, cidadã, cultural de jovens e, sobretudo, das favelas e comunidades aqui do Rio?
Ah, o slam ele é uma potência, né? Ele estimula a formação de leitores, né? De pessoas que estão lá e querem assistir uma poesia mais vinculada à sua realidade social, às suas vivências, né? E poetas também que falam do seu jeito próprio, né? Que sem uma preocupação com a regra gramática dominante, digamos assim.
Ô
Opa, a nossa ligação caiu. A gente estava conversando com a Letícia Brito, que é poeta, organizadora do Slam Rio, é fundadora do Slam das Minas, e falava um pouquinho da importância dos slams para a formação, né, de jovens, sobretudo jovens de favelas e comunidades. E a gente está retomando o contato com ela. E, bom, fala um pouquinho mais, porque a ligação caiu no meio da sua fala, sobre essa questão da importância dos slams para a formação dos jovens de favela, de comunidades periféricas.
É muito importante a gente reconhecer as potências locais e saber que aqueles jovens têm vivências e atravessamentos que são diferentes de outras localidades e têm muito a falar, né? É, a nossa educação, ela é vigente, ela é dominada por um modelo eurocêntrico, né? E quando a gente fala de jovens de população periférica, né, tem outras realidades, outras vivências, outros atravessamentos que precisam ser falados. E esse, quando você ouve uma poesia que é do Islã, existe esse reconhecimento, esse entendimento que a sua cultura, ela é também válida, ela é também importante para o fortalecimento e empoderamento daquela localidade, né?
Letícia, eu vou te perguntar sobre a programação do evento amanhã, mas antes eu quero saber se você tem algum presente para a gente aqui do Brasil de Fato. Tem alguma poesia, um trecho de uma poesia que você possa compartilhar com a gente?
Ah, posso, sempre pode.
Ah, então vamos lá.
Não se prova, senhoras e senhores, a resistência de um peito se uma bala o atravessa. A não ser, é claro, que haja um colete à prova de balas. Mas qual criança que vocês conhecem que volta da escola às 4 da tarde portando colete à prova de balas? O projétil é lançado por força do Estado para o alto, em direção àqueles que lá foram exilados, e faz um percurso em forma de parábola, que é uma curvinha assim, ó, por conta da gravidade. A gravidade trata o projétil da mesma forma em que o rico trata o pobre nessa sociedade, onde tudo que sobe um dia vai ter que descer. E se desprezada a resistência do ar e considerada uma aceleração constante 9,8 metros por segundo ao quadrado, o projétil segue no movimento retilíneo uniformemente variado e desce na mesma velocidade horizontal em que subiu. Metálico, frio, pontiagudo, cortante, precisamente em direção ao peito da criança que cai, sem atingir suas potencialidades, confirmando as estatísticas. Peito resistente é o de sua mãe preta, que transformou luto em luta.
Uau! Sem comentários. Letícia, convida quem está ouvindo a gente para o Slam que acontece amanhã e fala um pouquinho da programação. Como é que vai ser?
Então, amanhã vai ser uma grande mostra de poetas, né? Vão ter todos os slams que atualmente participam da rede de slams RJ, que são 19 no momento, e todos os slams vão estar ali presentes, os poetas vão estar apresentando seus poemas, e a gente vai estar vendendo um zine que a gente fez com poemas de todos os slams para angariar fundos para esse slam RJ que acontece no final do ano, para a gente comprar premiação, pagar a passagem dos poetas. É para isso que esse zine vai ter esse dinheiro voltado para isso. Então, quem quiser comprar a zine, custa qualquer colaboração a partir de R$15. E a gente vai estar vendendo lá na hora, além de poder conhecer poetas do Rio de Janeiro inteiro, né?
Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. A Letícia Brito é poeta, é organizadora do Slam RJ e é fundadora do Slam das Minas RJ. Obrigada, uma ótima noite para você e um excelente Slam amanhã.
Se você puder seguir no Instagram, @slamrj, SLAMRJ.
Ok, maravilha, muito obrigada, uma boa noite.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Na próxima semana, dia 14 de junho, trabalhadores fazem uma greve geral. Um dos principais motivos é se mobilizar contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. Mas quais são as diferenças entre a atual regra da aposentadoria e a nova proposta de Bolsonaro? É o que nós vamos conferir na reportagem de Annelise Moreira.
Nós não vamos aceitar os cortes nem na educação e nem vamos aceitar a reforma da Previdência.
Rumo à greve geral de 14 de junho, brasileiros reagem ao projeto de destruição do Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro. Produção Centro Popular de Mídias.
Com a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro, além do cálculo, o tempo para usufruir da aposentadoria passa a ser uma das preocupações dos brasileiros. Para quem trabalhou sem carteira, então, a situação é ainda pior. Para ajudar no sustento da família, Maria Zilda dos Santos, de 58 anos, começou a trabalhar aos 12, como empregada doméstica. Dos 36 anos de trabalho, apenas 10 estão registrados em sua carteira.
Eu não tinha nenhuma orientação, nenhuma palavra para a gente, incentivo, não tinha. E os patrões também não iam falar nada, né? Eles gostavam, né? Não tinha que pagar nada.
Se aprovada pelo Congresso, a proposta prevê a extinção da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Ambas serão substituídas por uma regra única, com idade mínima de 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres, com aprovação de no mínimo 20 anos de contribuição. Pela regra atual da aposentadoria, não existe idade mínima e o benefício é recebido com 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres. Em média, os brasileiros atingem esses limites entre 53 e 55 anos de idade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a proposta da reforma da Previdência enviada para o Congresso tem o objetivo de equilibrar as contas do governo e para combater privilégios, sem discriminação de classes sociais. Mas será que isso é verdade?
O que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão propondo é entregar a Previdência para os bancos, para a iniciativa privada, para o capital especulativo, o que vai aumentar a desigualdade social, a exclusão social e a concentração de renda.
E a proposta vai combater privilégios?
Os altos salários, as mordomias de quem tem no serviço público vão continuar, eles não mudam nada disso. E não mudam a regra de tributação no país, porque os privilegiados do país vão continuar privilegiados, ganhando altos salários, sem pagar imposto de renda.
A explicação sobre o novo modelo de aposentadoria de Bolsonaro é do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. Pela regra atual, para obter o valor integral, Maria Zilda só poderia aposentar com 77 anos e 6 meses. Na proposta de Bolsonaro, ela vai conseguir se aposentar somente com 87 anos e 6 meses, segundo dados do Diese.
Beneficia os grandões, né? Só resolve se o Brasil parar. Só assim nós vamos ter alguma coisa.
O governo negocia mudanças no texto para aprovar a reforma da Previdência, mas enfrentará resistência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
Dia 14 de junho, os trabalhadores e as trabalhadoras vão cruzar os braços. Será a greve geral contra os desmontes de políticas públicas pelo governo de Jair Bolsonaro. Um Brasil sem garantia de aposentadoria, sem educação, sem emprego e saúde, é um país destruído. Produção Centro Popular de Mídias.
Ô Bolsonaro!
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Divulgado ontem pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Atlas da Violência 2019 mostrou um aumento de 6,8% no número de mortes por armas de fogo entre 2016 e 2017. Em 2017, quase 66 mil pessoas foram mortas no Brasil, sendo que pouco mais de 47 mil pessoas, cerca de 72%, foram mortas por tiros, um índice inédito no país. Para Daniel Cerqueira, do Fórum de Segurança Pública, a liberação da posse de armas no governo de Jair Bolsonaro vai piorar ainda mais a violência no Brasil.
Nós olhamos com bastante preocupação o decreto, porque os decretos sobre armas, com uma política que facilite a difusão de armas de fogo, é uma política que vai ter efeitos não apenas imediatos, mas durante muitos anos, porque uma arma de fogo em circulação, ela significa dizer que se ela sofrer boa manutenção, ela pode ficar 30, 40, 50 anos no mercado. Então, muitos homicídios que a gente ainda observa hoje no Brasil são cometidos pela Lei 38, comprado lá na década de 80. Nos últimos anos, houve até uma diminuição nos homicídios de mulheres fora de casa, fora das residências. Mas o número de homicídios de mulheres dentro das residências aumentou bastante. E aumentou ainda mais aqueles homicídios de mulheres dentro das residências por arma de fogo.
Samira Bueno, também pesquisadora do Fórum de Segurança Pública, explica que a liberação de posse de armas impacta diretamente no número de feminicídios. Segundo o Atlas, no total de homicídios contra mulheres, 28% ocorreram dentro de casa.
E aí eu acho que esse é um debate que precisa ser feito olhando para esses dados. Porque a mulher que vive em situação de violência doméstica, quando esse agressor ele tem acesso a uma arma de fogo, muito provavelmente a gente está antecipando uma trajetória do feminicídio. Lembrando, né, feminicídios que decorrem da violência doméstica não são episódios passionais, não são episódios que acontecem do dia para a noite. Então, o agressor não se torna violento do dia para a noite. Em geral, essa mulher já vem de uma trajetória de violência. Ela é vítima de uma série de outras agressões, de violência psicológica, violência moral, e muitas vezes não busca ajuda, não busca ajuda do Estado. Então, isso não é algo que acontece do dia para a noite. Essa mulher, ela já é vítima de outros tipos de violência no seu cotidiano. E no momento que você tem uma arma de fogo dentro de casa, a gente pode estar antecipando determinados processos, pensando no caso específico da violência doméstica.
E outros dados importantes da pesquisa apontam o aumento da letalidade contra negros e os primeiros registros estatísticos de violência contra a população LGBTI. Em 2017, negros correspondiam a 75% das vítimas de homicídios. Utilizando dados do Ministério da Saúde e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, os pesquisadores identificaram um aumento de 10 a 15% de casos de violência contra homossexuais e de 30 a 35% contra bissexuais em 2015 e 2016. O pesquisador Daniel Cerqueira também comentou sobre o assunto.
E quando a gente vai olhar minorias, a gente vê um crescimento na desigualdade de letalidade no Brasil por raça. Então, se é verdade que os negros morrem mais do que os não negros, os brancos, essa diferença tem aumentado ainda mais nos últimos anos. Então, a questão da raça, a questão do racismo, tem que ser encarada de frente na sociedade brasileira. Estamos em escravidão e ainda existe um legado muito forte que impacta nossas políticas. Um outro ponto que nós também destacamos no Atlas é a violência contra a população LGBT. Temos pouquíssimos dados para qualificar esse problema, mas dentro dos poucos dados que nós observamos, do Disque 100, do Ministério da Cidadania e também do SINAM, uma base de dados do Ministério da Saúde, nós observamos um preocupante aumento de violência contra a população LGBTI.
Os dados do Atlas da Violência revelam que o Ceará, o Acre e o Rio Grande do Norte estão entre os estados com o maior crescimento da violência em 2017.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Cinema de Fato. Para quem não quer ficar no escuro quando o assunto é cinema.
Pois é, chegou a hora da gente falar de cinema, final de semana chegando, e Heraldo HB, que é escritor, cineclubista e membro do Cineclube Mate com Angu, já está na linha com as dicas maravilhosas. Muito boa noite, Heraldo.
Opa, boa noite, tudo bom?
Tudo bom.
Como é que estão aí?
Vai ficar melhor ainda depois que a gente fizer essa... que a gente receber as indicações, as dicas dos filmes para assistir no final de semana que está chegando, né?
É, pois é. Pô, mas hoje a dica tá um pouco diferente, na verdade.
Ah, é?
É, hoje na verdade é meio que, vamos dizer assim, um jabá, de certa forma.
Você vai falar do Mate com Angu?
É, porque na verdade a gente tá inaugurando um espaço novo, amanhã, aqui em Caxias, né? Que é um espaço voltado ao cinema, na Baixada Fluminense, que é o Galpão Gomé, o Gomé é o Galpão Criativo. Que é onde vai ter agora sessões semanais, vai ter curso de cinema, enfim, curso de roteiro. E é aqui no coração do Baixada Fluminense, né? Eu acho que eu estava avaliando aqui, então é uma dica interessante para falar.
Pô, então, então fala mais sobre esse espaço.
Então, a gente tem o Mate com Angu tem 16 anos, né? A gente exibe muito em ponto de cultura aqui perto, desculpa, além de exibições em instituições, em itinerantes. Mas a gente agora está com espaço fixo, vai ser aqui no centro de Caxias, aqui perto da UPA infantil, aqui do Sesc, o Gomega, o Pão Criativo. É um espaço que vai ter cinema agora toda semana, esse cinema que a gente está mais ou menos afiado, né, cinema brasileiro, um cinema mais questionador, e, enfim, e vai ser semanal, e a gente começa agora oficinas de cinema também nesse espaço, né? Então o espaço vai ter assim, vai estar projetado, ele é projetado para a gente se encontrar, realizar filmes, pensar filmes, e produzir, né? Produzir. Eu acho que para o Brasil de fato é um interessante, porque é um ponto de apoio aqui importante para o cinema da região.
É muito interessante porque a gente apresenta, né, a partir das dicas que vocês, colaboradores, trazem, opções, né, de filmes para os nossos e para as nossas ouvintes. Mas aí a gente fala do que é possível assistir. O que você está trazendo para a gente é uma outra possibilidade, que é a possibilidade de refletir, debater, criar também, não é isso?
Sim, sim. Então, essa semana eu me dedicado a essa, porque eu acho assim, a gente avalia que é importantíssimo a discussão sobre o cinema, assim, o viver do cinema, né, a fruição de ver coisas. E a gente está falando de uma região aqui de 4 milhões de pessoas, por exemplo, que assim, há uma carência muito grande de cinema, muito cinema. Você tem um shopping e olha lá. Então, assim, a nossa ideia aqui do MAT, nesse espaço aqui, é propiciar mesmo que as pessoas vejam filmes. Então, a gente vai ter, por exemplo, semanalmente uma playlist de filmes que a gente vai usar aqui no programa, aqui, por exemplo. Então, assim, vai ser muito bacana. Acho que é um espaço voltado para isso mesmo. E é um prazer dividir com vocês isso aí, esse momento para a gente.
Então, eu queria que você deixasse mais informações para quem está nos ouvindo de como chegar, como participar, como se integrar ao Gomeia Galpão Criativo.
Então, uma coisa muito interessante é você, ou você pode ir no site gomeia.com.br ou pela rede social Gomeia Galpão Criativo, no Facebook, no Instagram, que é mais imediato, né? E a gente está assim, hoje, amanhã é a festa de lançamento. Então o espaço é aqui no Centro de Caxias, aqui na rua Doutor Lauro Neiva, que é aqui perto da UPA Infantil, perto do Sesc, bem perto da Grande Rio, bem no centro mesmo aqui. A festa amanhã começa às 7 horas, vai até de manhã. E a partir de depois semana que vem, é um espaço que está aberto aí para esse tipo de iniciativa.
Estou convidando todo mundo a
participar. Eu estou com a garganta meio ruim esses dias. Vai ser bem bacana.
Então, amanhã, a partir das 7 da noite, né? Tem festa, saravá, tem feira, tem tudo no Gomeia Galpão Criativo.
Para abrir esse espaço aí que é dedicado ao audiovisual aqui na região, com essa nossa pegada aí, que a gente divide semanalmente com os ouvintes aí. É um cinema com essa pegada brasileira, bem assim, questionadora, bem, enfim. Esse cinema que a gente tem prazer de fazer e é importante para o país, né? Para a construção desse país que a gente quer.
E é muito importante a gente assistir, refletir, debater sobre ele. Heraldo, só tenho a agradecer a sua contribuição aqui mais uma vez, que não foi uma dica de filme, mas é uma dica de filmes, de possibilidades, né?
Agora eu fiquei vitaminado,
Ok, muito obrigada, Heraldo HB, que é escritor, cineclubista, membro do Cineclube Mate com Angu, muito chazinho, agasalha bem essa garganta aí pra poder curtir a festa amanhã.
Tá ótimo, tudo bom.
Uma ótima noite.
Vocês também, tchau, tchau.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Hoje é dia de ouvir o nosso contador de causos, Mozart Benedito, aqui no programa Brasil de Fato. Na coluna de hoje, ele fala sobre alguns nomes da língua tupi, que é o idioma de povos indígenas tupis, que estão presentes em várias palavras que a gente usa no dia a dia. Vamos ouvir?
Colunistas Brasil de Fato, com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Mussum, um dos componentes do grupo Os Trapalhões, tem sido muito lembrado ultimamente. Tem até um filme sobre ele. Você sabe por que ele tinha esse apelido? Mussum é uma palavra da língua tupi e significa o que desliza, o escorregadio. É o nome daquele peixe de água salgada que parece uma cobra. Em português chama-se enguia. Pensando nisso, resolvi ver os nomes tupis de outros peixes e bichos que moram na água. O piraju ainda é chamado assim em alguns lugares, mas em outros traduziram seu nome para o português e o chamam de dourado. Mas muitos receberam nomes que não tem nada a ver com tupi. A raia é jabebira, palavra que significa o que tem a pele estufada, encaroçada. Bagre é jundiá, quer dizer, cabeça com espinho. Tem esse nome por causa da barbatana. Cascudo é chamado acari, cari e juruitaquara. Cari ou acari, eu não sei com certeza, mas me parece ser manhoso. Juruí taquara é o que fica deitado no buraco da pedra, na loca. O peixe-boi, que não é peixe, e sim um mamífero, é conhecido também pelo nome de manati, palavra da língua do povo taino, no Caribe, que significa peito de mulher. Povos da língua tupi o chamavam de guaraguá, palavra que pode ter três significados conforme a interpretação: peixe gordo, peixe redondo e morador das enseadas. E continuamos com os bichos aquáticos. O sai é o nome genérico de todos os caranguejos, de unha pontuda. Significa olhos na perna, porque parece que ele tem mesmo olho na perna. Um caranguejo que permaneceu com o nome tupi no Nordeste é o guaiamum, palavra que significa o indivíduo do buraco. Camarão, todo mundo deve se lembrar que é poti, pois aparece no gentílico de quem nasce no Rio Grande do Norte, potiguar, que é comedor de camarão. E um líder indígena que participou da expulsão dos holandeses chamava-se poti e depois foi batizado como Felipe Camarão. O mexilhão mantém em alguns lugares o nome original, sururu, que é o bicho tímido ou encharcado. E chegamos às rãs, cujo nome genérico é gia, em tupi. Sapo, em geral, é cururu, não só os que nós chamamos por esse nome em português. A palavra cururu significa rugoso. O sapo boi ou sapo de chifre são chamados de intanha ou intão, uma adaptação de jitã, que significa rã forte. Bom, já que terminei falando de sapo, lá vai um ditado caipira envolvendo o dito cujo, mas em português mesmo. Sapo não pula por boniteza, pula por precisão.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
Pois é, você está ouvindo Brasil de Fato Rio de Janeiro e agora você vai ouvir o Papo Esportivo com o comentarista Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Muito, muito, mas muito boa noite para você, Denise Viola. Eu trago notícias que você vai adorar. E boa noite também, ouvinte do Brasil de Fato. Quase que eu esqueci.
Então vamos, nós todos, eu e os ouvintes e ex-ouvintes, vamos adorar ouvir as notícias. O que é que você traz pra gente, Luiz?
Denise, começou hoje a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Até eu perguntei pra Fernandinha, fora do ar, na liga pra gente, pra gente falar aqui no Brasil de Fato, se ela tinha visto o jogo. Tava na redação, preparando o programa, então eu vou contar pra ela o que a gente viu. França venceu a Coreia do Sul por 4-0. No Parque dos Príncipes, é o estádio onde o Paris Saint-Germain manda seus jogos, foi palco de final de Copa do Mundo masculina. E, Denise, estádio absolutamente lotado. Uma festa linda para a abertura da Copa do Mundo. A França venceu a Coreia do Sul por 4-0. Dois gols da zagueira Renard, que foi considerada the woman of the match, a mulher do jogo, ou o grande nome da partida. A Le Sommer e a Amandine Henry marcaram os outros gols da França. A França, Denise, é interessante que ela joga um futebol de muito toque de bola, muita movimentação, uma coisa interessante, é diferente do futebol masculino que você está acostumado. É um jogo mais no chão, é um jogo mais tocado, mais gingado, com muito mais habilidade e lances de efeito. E sem falar que a França ainda teve um gol anulado pelo VAR, no primeiro tempo, ou seja, era para fazer sim. Se a gente pode considerar alguma coisa ruim nessa partida, foi que eu esperava mais da Coreia do Sul, até por jogar num dos centros do futebol feminino, aí do lado da China, do Japão. O Japão, inclusive, é atual vice-campeão mundial. E eu esperava mais da Coreia do Sul. Mesmo assim, foi um bom jogo, deu para ver direitinho que a França vem para pegar. Por que que eu tô tão feliz, Denise?
Por que, Luiz?
Eu fui dar uma olhada no Twitter durante a partida. A Copa do Mundo Feminina tinha 4 hashtags no top 5 dos assuntos mais comentados do mundo. A Copa do Mundo Feminina pegou, gente. Não adianta fugir, não adianta negar. A Copa do Mundo pegou. Não tem chororô. Estava com 4 hashtags dos assuntos mais comentados do mundo no Twitter. Muita gente participando, recebendo mensagens de tudo que é lugar. Luiz, você viu o jogo, você viu que legal, tal, não sei o quê. Agora eu vou falar da seleção brasileira, né? E, Denise,
claro.
Eu tenho que lembrar que, não exatamente nesse domingo, mas nos outros jogos da seleção brasileira, galera que não tem onde assistir, dá um pulinho no Armazém do Campo, fica na Mendiçá, dá uma olhadinha no jogo lá, você pode comer uns quitutezinhos ali, fazer umas comprinhas, o Armazém do Campo vai estar lá. Não nesse jogo de domingo agora, contra a Jamaica. Mas contra a Austrália e contra a Itália, o Armazém do Campo vai passar o jogo. E que é muito importante. Denise, a seleção brasileira espera pela recuperação da Marta, está se recuperando de uma lesão muscular. A tendência é que ela possa entrar em campo normalmente contra a Jamaica. Três dados interessantes, aliás. a Marta, se marcar 2 gols nessa Copa do Mundo, ela simplesmente se torna a maior artilheira da história das Copas entre homens e mulheres. Ela vai passar o Klose, o alemão Miroslav Klose, que tem 16 gols. E a seleção brasileira, que tem uma das médias de idade mais altas da Copa, quase 28 anos, vai enfrentar a Jamaica, que tem uma média de idade das mais baixas, em torno de 23 anos. Bom lembrar que até pouco tempo, a Jamaica, você não podia jogar, as mulheres não podiam jogar futebol na Jamaica, até bem pouco tempo. E agora elas podem jogar, fizeram um bom time, um bom trabalho de base, e estão na Copa do Mundo. Denise, eu só não estou completamente feliz porque a zagueira Érica foi cortada, ela não se recuperou de uma lesão na panturrilha, e a zagueira Daiane, do Paris Saint-Germain, foi chamada para o seu lugar. Eu tô com esperança de ver uma grande Copa do Mundo, Denise, mas a seleção brasileira, eu não tenho lá muita esperança. Mas a gente vai torcer, vai que os deuses do velho Ruth Esporte de Bretão ajudam a gente, né?
Com certeza. A gente segue torcendo, segue acreditando, né? E você segue nos informando a respeito, porque quem não tem possibilidade, por conta do horário, de outros compromissos, de assistir, vai ficar muito bem informado, ouvindo aqui o nosso papo esportivo, né, Luiz?
Exatamente. Só dá uma passadinha, daqui a pouquinho a bola rola para Vasco Internacional em São Januário. Domingo tem CSA e Botafogo e o Fla-Flu. Vamos ter Fla-Flu no Maracanã. E a gente lembra também, o William foi o escolhido por Tite para ocupar a vaga deixada pelo Neymar. Muita gente preferia, eu preferi o Lucas Moura, muita gente preferia o Dudu do Palmeiras. Vinícius Júnior, escolha, exceto um pouco coerente, mas eu acho que o Tite podia ser mais ousado, chamar um jogador que não vinha sendo chamado. Bom, vida que segue, vamos torcer. Domingo também tem amistoso contra Honduras, Denise.
Ok, vamos seguir acompanhando, mas eu particularmente vou seguir torcendo pela seleção feminina.
É, você sabe que domingo a minha jornada começa às 10h30 da manhã com a seleção feminina, só vai terminar 9h30 da noite com a seleção com o Flamengo no Maracanã, né?
Imagina a sua participação aqui na segunda-feira, como é que vai ser?
Pede pro Felipe e pra Fernando me reservarem pelo menos 40 minutos.
Pelo menos 40 minutos, porque o que não vai faltar é assunto esportivo aqui na segunda-feira, né, Luiz?
E, aliás, amanhã também tem final do Novo Basquete Brasil entre Franca e Flamengo. O jogo vai acontecer lá no Pedrocão, em Franca. A série está empatada em 2-2. Quem vencer fica com o título, Denise.
Luiz, muito obrigada. Estou ansiosa pela participação de segunda-feira, porque não vai faltar assunto, não vai faltar notícia aqui no nosso Brasil, de fato, Rio de Janeiro.
Que seja com a vitória das nossas meninas, Denise. Que vocês tenham um fim de semana lilás. Valeu, gente.
Que seja, vamos torcer o final de semana inteiro, até a hora que começar o jogo, mais ainda na hora que o jogo, que a bola começar a rolar em campo. Luiz, muito obrigada, um ótimo final de semana para você. E na segunda-feira a gente está de volta aqui. Mas antes de eu encerrar o programa, tem aqui uma notícia sobre uma pesquisa do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que avaliou os principais pontos da reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. A reportagem é de Juca Guimarães, com locução de Júlia Roden.
O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, divulgou nesta quarta-feira, 5 de junho, uma nota técnica avaliando os principais pontos da reforma da Previdência. Entre outras coisas, o estudo revela que o ponto central da proposta, a mudança do modelo de repartição solidária para o modelo de capitalização, é inviável. A mudança custaria o equivalente a 203% do PIB, o Produto Interno Bruto, mais de R$1 trilhão. Além de partir de uma alteração radical e muito cara, a proposta, de acordo com o estudo técnico do DIEESE, representa uma redução de direitos para todos os trabalhadores da ativa, para os novos trabalhadores, para os servidores, para aposentados e para pensionistas. Além disso, a redução de direitos e de renda de ativos e aposentados terá um forte impacto na renda das famílias e não produz efeito no combate aos privilégios ou garantia de estabilidade no sistema, explica Patrícia Pelatieri, coordenadora de pesquisa do DIEESE.
Todos esses impactos sobre a renda dos trabalhadores idosos afetarão seriamente as famílias brasileiras. Em 2018, segundo os dados do IBGE, os idosos eram responsáveis por 70% da renda de suas famílias.
A proposta está em análise na Câmara dos Deputados e recebeu mais de 220 emendas. Para virar lei, o projeto precisa ter o apoio de 2/3 do Congresso Nacional. Na avaliação do DIEESE, a proposta do governo levará ao empobrecimento severo da população. estão previstos diversos mecanismos para a redução dos pagamentos de aposentados e pensionistas, por exemplo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juca Guimarães, Júlia Roden.
E a gente vai se despedindo então de mais uma edição do Brasil de Fato, Rio de Janeiro, agradecendo a você a companhia, a sintonia, desejando uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e lembrando que segunda-feira a gente está de volta. O programa de hoje teve a apresentação de Denise Viola, produção de Felipe Cabral e Fernanda Castro, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Peter. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.